Para o CBN Inovação de hoje, a gente vai conversar sobre um hackathon que um aluno da UEM venceu, usando inteligência artificial para diagnosticar doenças em amostras de sangue. Vamos falar também sobre alguns outros projetos da universidade que têm usado a IA para isso. E por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje dois convidados, o Nuno Abílio, que é o aluno da UEM. Bem-vindo, Nuno.
Muito obrigado, Brenda.
E a gente também está com o professor Iandre Costa, que já participou com a gente em outras edições, inclusive, para falar um pouco mais sobre esses outros projetos. Bom dia, professor.
Bom dia, Brenda.
Vamos começar, então, falando um pouquinho, Nuno, sobre esse hackathon que você participou. Você está no terceiro ano de Ciência da Computação, né, ali na Universidade Estadual de Maringá. E esse hackathon, ele foi vencedor dessa primeira edição desse hackathon pela saúde, que foi promovido por uma empresa global de tecnologia médica, junto com uma organização que conecta estudantes universitários para a criação de projetos empreendedores que tenham impacto social, ambiental e econômico. E esse trabalho você fez em parceria com outro estudante lá de Nova Andradina, é isso mesmo?
Isso aí, perfeitamente. Eu faço parte de um projeto de extensão aqui na universidade, a Enactus UEM, que é um projeto que a gente faz projetos sociais com esse cunho empreendedor que possa auxiliar comunidades em vulnerabilidade. Então, a gente tem uma rede, né, tem várias Enactus em vários cantos do Brasil, e de vez em quando nós temos oportunidades de poder participar de editais, de competições como essa, como esse hackathon, que visava, no meu caso, criar soluções para poder auxiliar na prevenção e combate de doenças infecciosas.
Fala um pouquinho, então, sobre essa solução que vocês desenvolveram, né? Desse seu colega também. Isso. E como é que foi a participação de cada um?
Perfeito. Então, eu e o João Vitor, né, da UFMS de Nova Andradina, a gente se juntou para poder desenvolver esse projeto. E como nós dois éramos da área da tecnologia, a gente estava pensando muito em querer auxiliar essas comunidades em vulnerabilidade, né? De alguma forma, tentando aplicar a tecnologia. E eu, por fazer parte já de um outro projeto com o professor Iandre, relacionado a essa questão de inteligência artificial, de processamento de imagem, nessa questão biomédica, eu pensei que a gente poderia tentar aplicar alguma solução também relacionada às doenças infecciosas. Então, pensando que ao fazer testagem de doenças como malária e doenças de Chagas, que os patógenos têm um tamanho que é visível microscopicamente, seria possível tirar uma foto dessa microscópica do sangue, passar pela inteligência artificial, fazer um treinamento com várias outras imagens já anotadas. Então, quando o processamento de imagem, quando você tem várias imagens que você consegue anotar, tipo assim, ah, isso aqui é um patógeno, isso aqui é um patógeno, isso aqui é um patógeno. Pega várias dessas imagens, passa para a inteligência, ela processa para aprender. Quando você insere uma nova imagem, ela consegue identificar agora, não, isso aqui é um patógeno, isso aqui é um patógeno. E a partir disso a gente foi tentando desenvolver e a gente acha que isso é uma solução que pode funcionar muito bem.
Para a gente entender certinho como é que funciona hoje na maioria dos lugares e o quanto isso agiliza o trabalho.
Professor, quer falar sobre isso?
A questão específica de como isso pode agilizar, né, depende muito das realidades locais e de como isso vai, digamos assim, se transformar numa eventual ferramenta no futuro. No caso particular desse edital, ele foi financiado por uma empresa privada, né, que provavelmente, dentro das regras do edital, vai acabar se tornando proprietária de uma eventual solução futura, mas existe um fundo de preocupação social ligado a essas ações, que é o desenvolvimento de coisas que possam transformar essas detecções de doenças, né, tanto reduzindo o tempo de diagnóstico, como também o custo para diagnosticar essas doenças infecciosas, que em algumas regiões, né, são um ponto de preocupação muito grande, né? Como, por exemplo, a malária em algumas regiões do país, né? E, então, acho que acaba dependendo de algumas coisas que ainda estão por vir aí num ponto futuro, que não dá exatamente para a gente, nesse momento, estimar como vai acontecer. O que é uma característica importante do que está acontecendo aqui agora é o fato de que a gente tem um aluno, né, de universidade pública, que está aprendendo a desenvolver alguns métodos e técnicas aí, e que está enxergando de uma maneira bastante oportuna, né, um potencial que isso tem para aplicar na solução de problemas reais para o mundo lá fora, né, de uma maneira concreta e com uma importância de impacto social bastante grande, né? E a gente espera que isso depois, de fato, né, se torne uma coisa aplicada na prática lá. Mas isso, no momento, ainda foge um pouquinho do nosso controle aqui.
Mas hoje fica normalmente caro e demorado para fazer esses diagnósticos e essa solução ajuda nesse sentido? É mais ou menos isso?
Sim, a gente pesquisou, tentou descobrir comunidades de vulnerabilidade, né, quais são as situações enfrentadas. A gente enxerga que às vezes é muito difícil você conseguir levar insumos para poder fazer testagem ou acesso à saúde no geral, em regiões mais isoladas, em regiões com dificuldade realmente de acesso, às vezes até de transporte, de conseguir levar as coisas. Às vezes é muito dentro da floresta amazônica ou em regiões mais isoladas mesmo. A gente acha que tentando diminuir a quantidade de insumos e de coisas que precisam ser levadas mesmo, de infraestrutura, às vezes já tendo, conseguindo ter um acesso à tecnologia lá, já seria suficiente para diminuir vários outros processos que você precisaria ter. Então, nesse contexto de agilizar, de melhorar, de diminuir custos, tempo e insumos, que a gente pensou nesse projeto e que a gente acha que pode auxiliar.
Quando a gente ouve isso, né, e muitos dos nossos ouvintes estão em um grande centro, como Maringá, a própria região que é muito próxima, e a gente tem acesso fácil a exames laboratoriais, então essa realidade parece tão distante que fica até difícil de compreender realmente a dimensão disso, mas a desigualdade que existe. Nosso país tem proporções continentais, é quase como se fossem vários países em um, né? E essas realidades são realmente muito diferentes das nossas, né, professor?
Esse é um ponto bem interessante, assim, né? O Nuno foi aluno meu numa disciplina, no curso de Ciência da Computação, aqui na UEM, e aí, primeiro ele me chamou a atenção pelo desempenho, né? Ele é um aluno tecnicamente muito bom, mas depois, né, essa capacidade que ele teve, né, de juntar coisas que ele vem aprendendo lá para aplicar nesse tipo de solução, é uma coisa que dá bastante satisfação, assim. E, de fato, né, quando você junta tudo isso também, a criatividade, né, a curiosidade, né, para buscar e identificar, né, cenários como esse para tentar propor desenvolvimentos novos aí, transformadores, né, a gente fica com uma satisfação bem plena, assim, quando vê esse resultado.
Você que está ouvindo, a gente pode estar ouvindo algum ruído de fundo, nós estamos com uma obra perto do nosso estúdio, então pode ser isso, tá? Só explicando aqui, porque de repente pode estar prejudicando algo que você está ouvindo aí, a CBN. Nuno, então, a ideia, você já disse aqui, é realmente deixar mais acessível, mais barato e mais rápido esse processo. Você acredita ou já visualizou isso, desse potencial de tecnologias como essa que vocês estão ajudando a criar, ser expandido para outras áreas? Porque as necessidades são muitas, né?
Sim, com certeza. A tecnologia, no geral, pode ser aplicada para tudo. E nós trabalhamos especificamente na ciência da computação, e eu e o professor, com processamento de imagem. É absurda a quantidade de coisas que a gente consegue fazer com isso. Então, eu faço um projeto com o professor, que a gente está auxiliando o laboratório lá da UEM, que o professor pode me falar um pouquinho melhor sobre ele, mas que sempre a gente tem parceria com eles para ajudar eles nos processos que ele tem lá. Então, eles precisam fazer pesquisa com os ratinhos de laboratório deles. O projeto que eu faço com o professor é um projeto que as pessoas do laboratório lá, eles têm que segmentar, eles têm que identificar dentro dos órgãos dos ratos, dos rins dos ratos, determinadas regiões. Então, eles precisam registrar o que é uma medula, o que é um tórax ali. Eles precisam anotar manualmente o que é isso, para poder fazer as pesquisas deles. E isso para centenas de imagens, para muitas imagens. Então, o projeto que eu faço é, do mesmo processo que eu falei, de alimentar a inteligência, para poder, né, automatizar isso. Então, ao invés deles terem que fazer isso manualmente, com o processamento da IA, a gente consegue deixar isso automático. Então, é muito ampla as coisas que a gente pode fazer, tem muita parceria, a universidade pública é muito líder nisso, em poder auxiliar a pesquisa, poder auxiliar as comunidades, porque é isso que a gente está aqui para fazer. E eu acho que é um trabalho muito bom que tem sido feito, tem escalabilidade para, por exemplo, essa solução que a gente pensou, pode funcionar para muitas mais doenças, pode funcionar no mundo todo, pode funcionar, a escalabilidade é incrível, e isso é uma coisa que me empolga muito.
Antes da gente falar um pouco mais sobre os outros projetos, eu queria que você contasse um pouquinho, Nuno, sobre essa competição em si. Como é que ela funcionou? E como é que foi para você também saber que vocês tinham conseguido esse destaque?
Então, foi uma competição muito bacana, foi bem desenvolvida, muito bem organizada. Foi uma competição que durou coisa de 2 meses e meio e foi realizada totalmente em modalidade online. Então, cada semana a gente tinha que entregar alguma entrega diferente mesmo para poder ir construindo a solução desse problema. Na primeira semana a gente construiu uma árvore de problemas, que é uma metodologia para analisar qual que é o problema que a gente vai trabalhar. Aí depois foi construindo a solução, a prototipação, quais são os indicadores que a gente precisa ter para, né, mensurar que esse projeto está funcionando da maneira adequada. E fomos entregando, fomos fazendo, até que chegou um ponto que a gente chegou, foi selecionado para a final, né, ficamos muito felizes, e apresentamos para uma banca de jurados, né, da empresa parceira, e pela inovação, né, por todas as coisas que a gente conseguiu apresentar, eles gostaram muito, né, e premiaram a gente ficou muito feliz pela visibilidade, muito feliz pelo reconhecimento. Esse dinheiro que a gente está recebendo, a gente vai conseguir auxiliar os nossos projetos que a gente já tem na Enactus, né, particularmente Temos alguns outros projetos também já na Enactus, porque na Enactus a gente trabalha com várias áreas. A gente trabalha agora também com próteses mioelétricas para pessoas com deficiência, com pequenos agricultores que enfrentam dificuldades nas mudanças climáticas. Então, vários projetos, esse investimento também vai conseguir ajudar, não só no que a gente está trabalhando aqui. Então, foi mais ou menos esse processo que foi bastante bacana.
E agora a gente amplia. O Nuno já citou alguns e você também já trouxe alguns outros estudos em andamento. Professor, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre como a IA tem ganhado espaço nessas pesquisas em diferentes núcleos, para diferentes usos, dentro da Universidade Estadual de Maringá.
Sim. Bom, em geral, assim, a minha área bem específica de estudo, né, a gente chama de reconhecimento de padrões, que é uma área que utiliza muitos métodos e técnicas da IA. Em geral, a gente pode pensar em reconhecimento de padrões em qualquer tipo de aplicação na qual a gente possa precisar identificar categorias, né? Quando a gente pensa na área da biologia ou da saúde, digamos, um problema muito típico é detectar doenças, né? Ou classificar amostras de indivíduos para identificar se é um indivíduo saudável ou se é um indivíduo doente, por exemplo, né? Então, depois que eu terminei o meu doutorado, eu tive o primeiro contato com algum trabalho que envolvia uma área da biologia, né? Fazendo uma parceria com um laboratório da Federal do Paraná, na época ainda era em 2018 para 2019, era o Laboratório do Sistema Nervoso Central da Federal do Paraná, em que a gente tentou pegar umas amostras de exame colhidos com eletrodos ligados no cérebro de animais de laboratório para tentar identificar o evento de liberação de dopamina no organismo do indivíduo, que é um evento que, para quem é dessa área, tem lá suas importâncias particulares, que eu não tenho nem competência exatamente para dizer quais são, mas o ponto era ajudar a identificar esses momentos, né? E a gente conseguiu fazer um bom trabalho junto com o professor Luiz, lá da Federal, com um aluno que eu co-orientei, que era um aluno até formado aqui na UEM, e a gente publicou numa boa revista científica. Depois, logo na sequência, veio a pandemia. E bem no momento mais crítico da pandemia, ainda no comecinho de 2020, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom sobre a identificação de patógeno causador de pneumonia a partir de exames de raio-x de pulmão de humanos. E a gente, entre os patógenos que a gente identificava, estava o COVID. Então a gente conseguiu, em abril de 2020, um resultado muito bom, com um impacto científico bem interessante, né? A gente foi procurado até pela Associação Americana de Medicina para dar entrevista na época. É um trabalho que teve uma repercussão bastante grande e, de alguma forma, sim, também nos motivou, né, e nos colocou em condição de continuar ampliando as parcerias e as colaborações. E aí, na esteira disso, vieram algumas várias. A gente fez trabalhos depois também com a Unifesp, a gente fez trabalhos com o próprio HU aqui, a gente ainda tem feito, né, algumas coisas junto com a HU. E tem um laboratório, particularmente dentro da UEM, que a gente tem uma parceria muito forte. É por meio desse laboratório, de uma tarefa específica que a gente está investigando lá até, que o Nuno entrou no grupo de pesquisa que eu coordeno. É o Laboratório de Plasticidade Neural Entérica, né, que estuda muito das alterações que acontecem no sistema nervoso entérico dos mamíferos, que é aquele sistema nervoso que está no intestino, né, dos mamíferos. E então lá tem uma série de tarefas específicas bem importantes, né, como a forma como alguns modelos de câncer afetam organismos dos mamíferos. Também tem trabalhos ligados à maneira como o organismo responde a determinados tratamentos com alguns fármacos específicos, né, dos indivíduos acometidos por essas doenças também. E aí a gente tem bastante tarefa legal que a gente tem desenvolvido com o pessoal lá, e o Nuno, por exemplo, está envolvido numa delas.
E como os ouvintes já puderam perceber, dá para a gente fazer CBN Inovação toda semana só com a UEM, porque tem muita inovação surgindo da nossa universidade, e que bom, porque esse é o papel da universidade pública, né? Realmente
Exato.
Pensar soluções para a nossa sociedade, a gente vê que isso está acontecendo. Então, primeiro, obrigada, professor, obrigada, Nuno, por estar aqui com a gente, e parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelo reconhecimento que veio também. Obrigada, viu?
Muitíssimo obrigado pelo convite.
Agradeço pela oportunidade, Brenda, e espero voltar, porque a gente tem uma série de outras coisas lá que a gente tem feito e oportunamente a gente pode falar sobre ela.
Com toda certeza, o convite já está feito. A gente vai ver uma próxima data e seguir falando sobre a nossa universidade, criando inovação aqui. A gente conversou com o Nuno Abílio, que é estudante, teve esse grande reconhecimento, venceu esse hackathon, e com o professor Iandri Costa, que está com uma série de projetos também rodando ali dentro da UEM, ligados à inovação.